Foi um capô.
Foi de barriga.
Nossa, meu
Deus. Gente, eu tenho a mistura ali. Eu tenho a mulher de assistir. Nossa, foi meu irmão.
Sérgio da Bahia. Da Zequinha.
Amém, gente. Nossa querida irmã Tiene. Está envergonhada. Ela fez uma lembrancinha para as mamães. E ela vai estar distribuindo agora. A igreja também comprou uma pequena lembrancinha para as mamães. Então as mamães vão ganhar duas lembrancinhas. Tá bom?
E as que pretendiam ser mamães e não foram.
Aí vão ganhar um pouco d'água.
Vai ganhar.
Gabriel, vem cá, tá?
Vamos trabalhar
também. Sobre o tema imutabilidade de Deus, dentro de ser de Deus e seus atributos. Já falamos que Deus é imutável no seu ser. Ele não muda. E nenhuma característica Deus muda. Falamos também na semana passada que Deus ele é imutável nos seus decretos. As coisas que Deus decreta, elas acontecem. Os decretos são as resoluções que o Senhor toma na eternidade. Não é algo que Ele toma num dia, num momento, movido porque eu falo, porque você ora, porque você jejua, porque você vai no monte, nada disso. Todos os decretos do Senhor foram determinados na eternidade e eles vão se cumprir. Ele decreta todos os acontecimentos, grandes ou pequenos, sejam diretamente relacionados com a história da redenção ou não, o Senhor orquestra todas as coisas. A gente como ser humano se preocupa, a gente como ser humano a gente se estressa, e Ele olha para a gente e fala, por que está batida a sua alma? Falava hoje com Deus, falei assim, Deus, por que está batida a minha alma? E a gente se abate com as situações, mas os decretos de Deus, eles não mudam e já estão determinados. Não é como eu e você que temos variação nos nossos pensamentos, nos nossos decretos. Falei, Felipe, cadê a mamãe? Não, a mamãe abriu uma loja, ela decidiu. Porque a semana passada não ia, Deus não tem isso. O que Ele determinou acontece. Ninguém dissuade Deus de fazer alguma coisa que Ele decide fazer, ou que Ele não decide fazer. Dentro do meio cristão, muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer de tudo porque Deus Ele vai ter que me ouvir. Tem igrejas que falam assim, olha, você fez isso, agora você tem o direito de pressionar Deus. Não poderia haver uma história mais ridícula do que isso. Porque Deus Ele é sobre tudo e Ele faz o que Ele quer.
Amém.
Amém. Deus também Ele é imutável nas suas promessas, como nos seus decretos. O que Ele prometeu para a gente, Ele vai cumprir. Não tem como falhar. Não tem como a coisa mudar porque a Dilma está no governo, o Temer está no governo, ou o Trump está fazendo uma medida. Não, não, nada disso afeta a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Em especial em relação à salvação, não tem como nós macularmos um mandamento do Senhor, uma ordenança dEle. Antes da fundação do mundo, Ele determinou, Ele falou, e assim vai se cumprir. Você pode ter uma vida abençoadinha aqui na terra, ou você pode ter uma vida de preocupação e miserável, mas no final a vontade de Deus vai se cumprir. Nós temos que procurar ser felizes em Cristo, em todas as coisas. Deus também é imutável no seu amor. Nós demonstramos o nosso amor quando nós somos agradados. Quando a pessoa faz algo que nos desagrada, nós não queremos falar, nós não atendemos, nós não damos atenção. Deus não é assim. É parte do caráter de Deus amar sem limite de intensidade, sem limite de tempo. Mesmo o amor que Ele tinha no momento em que você o aceitou como Cristo, é o mesmo momento como você nem ainda era cristão. E toda a tua vida Ele vai continuar amando você com a mesma intensidade de amor. E nós finalizamos na semana passada falando que Deus é imutável na sua verdade. O que foi verdade para Ele uma vez sempre vai ser. Casais juram amor. O último casamento que nós fizemos, Felipe e Rayane, ah, eu vou te amar pro resto da minha vida, aquele negócio lindo, né? Espero que seja, senão eu vou dar um croque neles, entendeu? Mas, entendeu? Essas juras que nós temos entre pessoas, são coisas que num momento é muito bom, no outro não é. Eu faço uma sociedade com a pessoa, é lindo e maravilhoso, daqui a pouco aquilo, desanda. A verdade de Deus não é assim. E hoje quero tratar com você sobre a imutabilidade da misericórdia de Deus. O que é misericórdia? O que é misericórdia? Quem te pede misericórdia? Interessante que eu tenho perguntado, eu dei aula na quinta-feira em Taguatinga, ontem eu dei aula em Planaltina, e aí a gente pergunta, vocês pedem misericórdia para você? Claro, pastor! Mas o que é misericórdia? Eu não sei. Mas eu falo assim, mas como é isso? Como é que você pede algo que você não sabe o que é? E as pessoas, elas não sabem. Alguém sabe o que é misericórdia?
É alguma coisa que Deus derrama sobre a gente. Eu acho uma coisa boa, sabe? Ele já teria sido consumido.
Que mais? É uma coisa boa? É? É. É uma coisa boa. Mas o que é misericórdia?
Não recebemos o que nós merecemos?
Exatamente. Fruto discipulado. Quando Deus olha para mim e para você, o tempo que você perde... Quando eu falo você, sempre eu estou incluso, tá? O tempo que você perde, o que você faz com seus recursos, como você trata as pessoas, seus pensamentos, suas ações, suas omissões, a pena que você deveria merecer era no mínimo a morte. Aí Deus olha para você, como o amor dEle é eterno, o amor dEle é antes de você o amar ou declarar o seu amor por Ele. Ele faz o quê? Derrama uma coisa boa. O que é? Deixa de imputar sobre a nossa vida o que nós merecemos. No caso, não haver uma condição mais grave ou inferno. A única possibilidade de nós escaparmos do inferno é a misericórdia de Deus sobre aqueles que são filhos. Sobre aqueles em que o sangue do Cordeiro está sobre eles. Que é um dia falar, Senhor, eu aceito o Senhor como Senhor, como Senhor e Salvador da minha vida. É assim.
E ai dos que não aceitarem.
Ai, ai, ai. A Bíblia tem um monte de ai, ai, que entendeu? E não há nada que nós possamos fazer. Mas essa misericórdia, ela é algo que é imutável. Abra Malaquias 3,6. Dia das Mães tem que trazer Bíblia? Tem, querido. Malaquias 3,6. Alguém, por gentileza?
Porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, o filho de Jacó, não sois consumidos.
Porque eu, Senhor, Malaquias, profeta Malaquias, falando ao povo de Israel em nome do Senhor, mas porque eu, Senhor, não mudo. Quando ele se apresentou a Moisés na sarça ardente, ele falou o quê? Eu sou. Essa condição de ser, numa posição de que é sempre, é só Deus. Talvez alguma exposição eu já comentei com vocês em que nós estamos. Eu estou pai da Luísa. Eu estou casado com Rosângela. Eu estou pastor. Eu não sou nada. Essa condição de ser é uma condição de eternidade que se refere a Deus. Eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Por isso vocês que estão hoje na igreja cristã na Semente de Vida não são consumidos. A razão de não sermos consumidos é porque Deus permanece imutável nos seus atributos. Porque Deus não muda. É que permanecemos não somente vivos, mas sem a punição que os nossos pecados merecem. E quando nós vemos na mídia, a gente vê os políticos, a gente vê as pessoas fazendo as coisas que eles fazem, que a gente já estabelece um julgamento. Imagina se Deus fosse estabelecer o mesmo julgamento, com a mesma rapidez que nós fazemos em relação aos outros, em relação às nossas vidas. Mas pastor, o que eu faço é muito menor, segundo o seu olhar. Nós temos um princípio moral em que nós olhamos situações e falamos, isso é pior, isso não, isso é melhor. Falava com uma pessoa essa semana e eu falava com ela, ela falava assim, não, mas isso tá, não é tanto, vai, não, mas quem é o juiz disso? Quem é o juiz de você achar que se você matar um homem é melhor do que você matar uma mulher? E nós vamos estabelecer os nossos julgamentos, sendo que Deus sabe o que nós estamos fazendo e mesmo assim Ele não nos consome, porque a sua misericórdia ela dura para sempre. Salmo 103:10. Salmos 103:10.
Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades.
E nós? Como é que nós tratamos aqueles que nos magoam? Aqueles que nos entristecem? Aqueles que nos defraudam? Aqueles que falam mal de nós? E aí Salmos 103:10, ele vem falando, não nos trata segundo os nossos pecados. Lá nos evangelhos tem uma passagem que o homem lhe devia uma soma do tipo US$ 1 milhão, e aí o rei vai fazer um censo lá do que estava devendo, quem que está me devendo mais é esse, vem cá, ou você me paga e eu te prendo. E aí aquele homem cai prostrado ao chão e fala assim, não me prende não, eu vou dar um jeito de pagar essa dívida para você, impagável, e o rei olha para ele e fala assim, olha, você está perdoado. Aquele homem sai daquele lugar, encontra um que devia ele R$ 10, ou você me paga ou eu te prendo. Tem misericórdia de mim? Eu te pago. Não, você vai ficar preso. Enquanto não for pago a tua dívida, você vai ficar preso. E aí o rei fica sabendo e fala assim, por que você estabelece um julgamento diferente? Todo o mandamento do Senhor, ele gira em torno deste amor que a gente recebe e a gente não consegue dividir. Não consegue. Ou não quer. O Senhor nos abençoa sobremaneira. Por mais difícil que a tua situação esteja passando, nos dias de hoje, você faz parte de 1% da população mundial que vive o que você vive. Que não toma água em salobra. Estava conversando com uma pessoa essa semana. Comecei a tirar umas pessoas minhas no meu Facebook, Instagram, porque estava me levando a pecar. Essa semana vi lá três homens apóstolos lá em Zurique, na Suíça, fazendo um ato profético. Ah, mas o dinheiro e tal. Por que não vai fazer ato profético lá em Gana? Ou vai fazer lá na Coreia do Norte? Eu vou tirar para não ficar pecando. Mesmo esse pensamento meu, é pecado. E nós temos que tomar cuidado com as nossas ações, omissões, nossas palavras, porque nós não refletimos com isso o amor que Deus tem derramado sobre as nossas vidas. De forma semelhante, Deus diz através do profeta Isaías que todas as coisas podem ser alteradas, mudadas ou removidas, menos Deus. Isaías 54:10, por favor.
Posso ler?
Por favor.
Porque os montes se retirarão, e os outeiros serão removidos, mas a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de ti.
Pessoalmente eu não sei o que é outeiro, se você soubesse me fala. Mas monte eu sei o que é. Estamos falando de uma montanha. A montanha ela pode se mover. Ela pode ser lançada num lugar, lançada no mar. E a gente vê em Apocalipse essa situação. Procura para mim, vou procurar. Entendeu? Essa situação de que as pessoas fogem, os montes caindo. E Deus fala: essas coisas podem acontecer, mas a minha misericórdia não se apartará de ti. E a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. É extremamente interessante que nós queremos a misericórdia, mas nós não queremos ministrar a misericórdia. Não conseguimos, não queremos. A gente acha que todo mundo, o mundo converge em relação a mim, a meu pensamento e o meu agir. Será que Deus não está vendo o que eu estou passando? E o resto do mundo? Será que a gente consegue tirar os nossos olhos do nosso umbigo e olhar para os outros? Você está reclamando que você não consegue pagar a conta da Caesb de 50 reais? E tem gente que não tem água para beber. São medidas tão diferentes que eu fico pensando assim, como que Deus administra isso? Em que nós prostramos chorando porque não conseguimos comprar uma geladeira nova ou trocar de carro. Mas tem pessoas que estão morando comendo lixão. Enquanto a gente estava acompanhando esses pães lá, a minha tia olhou assim do lado, olhou ela no lixo lá. Coitada dela, pegando o lixo. Procurando latinha, alguma coisa lá. São situações em que a gente não tem contato. Na terça-feira eu estava lá no MEC, ajudando um irmão lá no processo de convalidação da faculdade. E eles estavam falando exatamente sobre esses diferenciais que há na sociedade. Em que a sociedade ela é tão desprovida de senso, de medida, em que as pessoas elas acham que as coisas são importantes demais no que tange a elas, mas que em relação aos outros, ninguém se preocupa.
Na Venezuela,
Venezuela,
os adolescentes estão invadindo as casas dos outros para roubar a comida.
E aí você vê uma situação.
Os adolescentes invadem as casas para roubarem.
Entenda que uma necessidade como de alimentação ela é básica.
E é isso que pode acontecer aqui.
Entenda que as pessoas elas ficam querendo um retorno de políticos e tudo mais, mas nessa defesa ninguém vai lá. Vai lá. Independente de Venezuela, independente de Brasil, independente dessas coisas que não estão ao nosso alcance, mas eu estou falando de coisas menores que são vidas que estão ao nosso alcance. É muito legal eu expandir o meu visual lá para Coreia, para a China, para a Arábia. Não, Deus está querendo que nós ajamos, que a gente aja no nosso círculo de vida. É isso que Ele quer. Ele não está querendo que você dê 5 mil reais, mas Ele quer que você pegue 5 reais e abençoe alguém para comer um pão de queijo ou alguma coisa desse tipo. Essas coisas são coisas que são alcançáveis por nós e nós não fazemos.
E que não fique 4 meses na cadeia porque roubou um pote de margarina de 250 gramas.
Volto a dizer, coisas como essa não estão ao nosso alcance. Ninguém aqui tem alcance para mudar a legislação, a não ser através do voto. E aí outra coisa. O que eu estou chamando a atenção de sua é no dia a dia. Quantas pessoas você passa por ela com fome e você não exerce misericórdia, porque você está com o seu buchinho cheio. Volto a dizer, quando eu digo você, eu estou falando de mim também. A gente tem que parar de se preocupar com coisas grandes, se preocupar com coisas pequenas, que é o que Deus chama a gente para agir. Essa misericórdia que nunca se aparta de nós está embasada na imutabilidade de Deus, na expressão dos seus atributos. Essa misericórdia nunca termina. Salmo 100, verso 5, por gentileza.
Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade.
E por que que isso é assim? Porque ele é imutável. É uma característica dele. É a forma dele agir. É uma forma que é esperada em nós. Não na medida de Cristo, porque nós não vamos conseguir, mas na medida humana. Nós olhamos para os espíritas, falamos da sua doutrina, mas eles estão fazendo o que tem que ser feito. E nós continuamos no nosso mundinho sem fazer absolutamente nada. Deus também é imutável na concessão dos seus dons. Ele é fiel na distribuição e na manutenção dos dons que Ele concede às pessoas. Você tem dons, eu tenho dons. E o que acontece é que nós temos deixado nossos dons enterrados por condições humanas. As pessoas deixam de fazer porque estão olhando apenas para elas. Eu não vou fazer porque eu tenho que me preocupar comigo. E o dom vai ficando enterrado. E o Senhor conta na parábola dos talentos que aquele que enterrou o seu dom vai ser tirado do dom dele. No dia do juízo vai ser entregue para o outro. Mas dentro da nossa vida humana, o dom continua funcionando, continua ativo. Tiago 1,17. Nada do que ele concede é mudado por causa da natureza do doador. Tiago 1,17. Pode ler, querido. As coisas que você deixou fazer no passado, por tristeza, por qualquer motivo que seja, vai ser cobrada de você. Vai ser cobrada de mim. Nós temos que tirar os nossos olhos de nós e colocar no próximo. É interessante como nós queremos misericórdia, mas nós não exercemos a misericórdia, inclusive nos dons. A pessoa, ela se fecha nela e fala, não é eu, é eu, é eu, é eu, é eu. E as pessoas estão padecendo. Mas quando a coisa aperta, Deus me ajuda. Nós temos dons que estão enterrados e nós precisamos ativar esses dons. Todos os dons são imutáveis por causa da natureza imutável do nosso Deus. Por que os seres humanos dão coisas e depois as querem de volta? Porque rompem os seus relacionamentos. O que eu prometi não vale mais. Ele tem essa validade. Não é assim. A gente vê a igreja brasileira na situação que está. Tudo que está acontecendo hoje na nação brasileira, a culpa é sua. A culpa é minha. Porque nós não fazemos o que devemos. A palavra de Deus nos exorta, nós orarmos e nós não oramos. E aí depois a gente reclama. Não interessa se vai entrar governo militar, se vai ficar comunista, a gente vai continuar na mesma situação. Que é essa situação de não fazer absolutamente nada, inerte. Reclamar. Reclamar nós sabemos. Reclamar nós sabemos fazer. A palavra de Deus diz para a gente orar pelos nossos governantes e nós amaldiçoamos eles. Fazemos piadinha. Colocamos no Facebook, WhatsApp e vai, todo mundo dá risada. Quando você faz isso, quando eu faço isso, nós estamos indo contra a palavra de Deus. E nós não abençoamos eles. Nós não abençoamos para que haja mudança. As pessoas olham para a figura do Lula lá, conheço, e não veem ele como um ser humano que também pode ser resgatado pelo amor de Deus. Não, mas ele é pior porque ele roubou. Ele é tão pior como você e como eu. Porque nós somos totalmente inertes à situação das coisas que acontecem. Mas julgar, nós sabemos julgar. Ah, mas eu vou julgar a fulana que está lá no acampamento. E você tem feito o quê? O quê? Perante as pessoas que estão com fome. Temos um projeto social lá nos sábados. Por que você não vai lá? Está com soninho? É. Enquanto as pessoas estão precisando, está com soninho, está cansadinho? Vai dormir tarde, aí não consegue acordar? Que lindo, né? E quando você precisar da misericórdia de Deus, será que Ele vai agir da mesma maneira com você? Mas é assim que nós queremos que seja feito. Pastor, eu não consigo ir. Ore! Acorde na hora e fale assim, vou orar. Quem precisa dormir mais que 8 horas por dia é aquela ali, ó, pequenininha. Só ela, tá? Você não precisa dormir 8, 10, 12 horas, não. Não existe isso. Não existe. É claro que o seu corpo se adapta àquilo. Eu me adapto muito bem com as coisas que são boas. Eu me adapto muito bem andando com uma Toyota Hilux 2018. Me adapto muito bem com uma casa com piscina. É muito fácil se adaptar nas coisas boas. Mas e as pessoas que estão carentes? Eu falo semana após semana, após semana, após semana. Traga alimento para a gente doar lá na creche. Enquanto você vai lá na tua casa e você tem comida farta, a pessoa ela depende que você leve alimento para ela. Está aí a nossa cestinha lá. Não está cheia, tem 3 semanas que está assim. Tem irmãos que levam lá a cesta, glória a Deus por isso. Porque senão as pessoas passavam fome. Porque simplesmente você olha só para você. Mas o dom continua dentro do seu coração. Ele continua imutável, porque aquele Deus, esse Deus, ele não muda. Porque eles são mutáveis, nós somos mutáveis nos nossos sentimentos, nós mudamos. Mas não é assim com Deus. Deus dá e não retira os seus dons, porque ele é imutável no seu ser e naquilo que faz. O homem tem sentimentos alteráveis. Hoje ele ama, amanhã ele odeia. Hoje ele fala, Maranata, seja Jesus. Coloca as folhas de palma, hosana nas alturas aquele que vem em nome do Senhor. No outro dia ele grita, crucificam, crucificam, crucificam. Esse sou eu e você. Tenho falado onde eu passo também a respeito da preocupação que nós temos com as pessoas dentro da igreja. Pessoas que você senta do teu lado, você consegue chegar para a pessoa e perguntar, você está bem? Você precisa de algo? A gente não faz isso. Porque se eu fizer e a pessoa falar que precisa, ou eu vou ficar constrangido. Então é melhor eu falar alguma coisa e olha, já saí para a direita. Nós precisamos de relacionamento. A igreja brasileira está assim porque não tem mais relacionamento. Coisas como essa são importantes. Mas mais importante do que a gente tomar um café amanhã junto é você pegar o teu telefone numa segunda-feira. Irmão, como você está? Não é WhatsApp, não é mandar QQQ, KKK, nada disso não. Pega o telefone, não tem crédito, liga a cobrar. Tá? Liga a cobrar. Irmão, como você está? Estou vendo que você estava com uma fisionomia meio triste, posso ajudar em alguma coisa? Mas se prepara, porque se ele falar que precisa, tem que se virar. Ninguém quer. Ninguém quer, eu prefiro continuar no meu mundo, fazendo as minhas coisas. Eu prefiro chegar aqui e cumprimentar com a paz do Senhor, para todo mundo dar um sorrisão, entendeu? E sentar, mas eu não faço nada mais do que isso. Nós temos que fazer. Você vê que eu não estou falando para você gastar 1 milhão de reais. Eu estou falando para você, dentro do plano da TIM, gastar 25 centavos e perguntar para alguém como ele está. Não é todo dia, é uma vez por semana. Como você está? Posso orar por você? Não é mandar o zap. Pega o telefone e fala assim, Felipe, eu posso orar por você? E vê que ora. Ora audivelmente. E fala com a pessoa. Abraça. Nós temos que ter esse tipo de vida. O dom do amor está no meu coração e no seu coração. Se Cristo está no nosso coração, claro. O ser humano que hoje está de mau humor, amanhã está de mau humor. O homem é variável nos seus pensamentos e nos seus sentimentos, porque não sabe julgar corretamente. Qualquer julgamento que eu e você venhamos a fazer, ele é fraco, ele é débil, ele é vão. Você não conhece a situação. Quando a gente pega a situação do Lula lá, Lula lá, né?
Lula.
Brilhou uma estrela.
Ele não acompanha não, hein? Você conhece de onde a história dele? Você foi lá, é isso? Você viveu? Você estava no círculo de amizade dele? Você não conhece. As pessoas, elas lançam as coisas na mídia e a gente acha que é verdade. É aquela máxima. Está na internet, é verdade. Eu tiro uma foto do Gabriel, coloco lá e falo assim, o mais novo milionário. Aí todo mundo fala assim, pô, é verdade. Começa a ligar para ele de dinheiro. A gente não está preocupado em sondar, a gente só quer proliferar coisa. Só quer proliferar coisa. Isso é demonstração de falta de amor. Falta de amor. Como você acha que o Lula, o que ele fez, se ele fez, não estou defendendo, será que ele não merece a misericórdia de Deus? Ou só você que merece? Será que você, algum momento você orou por essas pessoas? Mas é o que Deus está falando para a gente fazer. Você tratar bem aqueles que são do seu âmbito é muito fácil. Isso é fácil. Isso é fácil. O homem é variável nos seus pensamentos e nos seus sentimentos porque não sabe julgar retamente. Ele muda de opinião facilmente porque não possui todos os elementos. Porque é passível de sucessão de tempo. Porque está sujeito às categorias temporal e espacial. Mas não é assim com Deus. Você depende do tempo, do espaço. Deus não depende. Deuteronômio 32:4.
Eis a rocha, suas obras são perfeitas.
Para aí. Você está falando, o profeta está falando, o Moisés está falando. Ele está falando com entonação. Fala com veemência aí, hein?
Eis a rocha.
Aê!
Suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. É justo e reto.
A gente tem que entender que quando a gente está lendo a palavra de Deus, quando a gente está lendo a palavra de Deus, a gente tem que entender o que está acontecendo ali. Moisés está falando perante o povo de Israel. Você acha que ele estava falando assim? Eis a rocha. Ô pastor, já estava no Deuteronômio 32, o cara falou bastante já.
Eis a rocha.
Você acha que o cara levou alguma coisa em conta, o cara falando morrendo? Moisés ali olhou e falou assim, eis a rocha! Os caras até assustaram, o cara fazendo aquele cochilo e despertou. Eis a
rocha. O vizinho de cima até acordou.
Ele vai descer e falar, que rocha é essa? Eis a rocha. São obras, suas obras são perfeitas. Porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Um versículo como esse já era pautado para você não parar com a murmuração totalmente. Se ele é rocha, ele não muda. Se as suas obras são perfeitas e não são poucas, são todas, tudo o que acontece na nossa vida está no controle dele. Porque todos os seus caminhos são juízo, são corretos. Deus é fiel e nele não há injustiça, ou seja, tudo que está acontecendo na minha vida, na sua vida, é justo que aconteça. Porque ele é justo e é reto.
Isso aqui é difícil de aceitar, né? Isso é difícil.
Difícil para você e para mim. E para todos nós. E nós temos que entender que a nossa vida é uma vida de cada dia colocar um tijolinho a mais. Você coloca um, às vezes está faltando dois. Mas a vida é essa. E aí nós temos que nos firmar na palavra, na promessa, porque ele é imutável. Aqui está a grande consolação. Não podemos confiar nos homens, mas podemos confiar inteiramente em Deus, porque ele não muda. Essa confiança no homem, não é que você não vai mais andar com ninguém, eu não chamo mais ninguém para minha casa, não. Não é isso. Essa confiança de você achar que você depende dos outros. É de você achar, por exemplo, que eu sou o supra-sumo na sua vida. Não sou. É de você achar que o seu cônjuge, ele é a melhor pessoa do mundo e nunca vai te trair. Essa é a confiança que nós pecamos. Mas a vida em comunidade, ela tem que acontecer. Por isso que eu gosto daquela música do Roberto Carlos. O importante é que emoções a gente viveu. Você tem que se despojar dessas proteções e dar a cara a bater, que é o que Jesus Cristo fez, por mais difícil que seja. E se a pessoa te maculou? E se a pessoa te magoou? Se a pessoa te entristeceu? Você continua tentando amar. Em tudo você tenta. Se não der, você se afasta. Mas espera um pouquinho, espera pelo menos 5 minutos para se afastar. Porque a gente vai já vai quase. Começa. A grande consolação é que Deus não muda. Em relação à salvação de Deus demonstrada ao seu povo, mesmo a despeito dos seus pecados, são irrevogáveis, e isso é aleluia. Independente do que você fale, independente do que você faça, independente das suas ações, omissões, independente de você ir na igreja ou não ir na igreja, independente de você fazer obra social ou não, se Deus ele te amou, você está salvo. Ufa! 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 Não depende de você. Depende dele. Depende dele. O que acontece é que uma pessoa que não tem uma vida buscando a santidade, ela nunca foi amada por Deus. Não adianta eu declarar o meu amor por você e não corresponder de uma forma prática. Não adianta eu maltratar a Rosângela 364 dias do ano. E chega no dia das mães, eu falo, ô, minha querida, como você é linda e florzinha e maravilhosa, e é mesmo. Não adianta, gente. Não adianta. Não adianta.
Tem que falar todos os dias.
Todos os dias. Todas as horas.
Mais do que falar.
Mais do que falar. Às vezes, inclusive, se a pessoa não gostar desse grude, porque eu sou grudento, dentro, entendeu? Você se afasta em amor. Mas isso é identificação, entendeu? Isso é relacionamento. Porque às vezes a pessoa não gosta, você fica, mais você massacra do que ama, entendeu? Mas a demonstração de amor é na medida da pessoa que ela consegue receber ou pode receber. A Helena, quando ela está com sono, não adianta você querer ficar segurando ela. Não adianta, ela não quer. Ah, vem cá, fofinha. Não, que fofinha, nada. Deixa eu tentar no meu colo. Eu quero TT, eu quero conversa.
Essa é a melhor idade, pastor.
Por Jesus.
Não devia crescer, né?
Eu estou muito satisfeito com a minha idade. Querido.
Ah, eu não
estou,
não.
Eu estou muito satisfeito com a minha idade. Aí reclama com o Criador.
Eu queria ser da idade
do Criador. Reclama com o Criador. Não posso fazer nada. Em relação à salvação, Deus demonstrar ao seu povo, mesmo a despeito dos seus pecados, eles são irrevogáveis. Os dons de Deus oferecidos em Cristo e o seu chamamento das trevas para a luz são coisas que nunca serão tiradas de nós. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o porvir, nem o anterior, nem o posterior, nem o governo, nem nada, nem a dor de barriga, nem o bolo que só tem bolo com glúten, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, porque parte dele, por mais que você não o queira, ele continua te amando. Esse chamamento das trevas para a luz são coisas que nunca serão tiradas de nós, por causa da imutabilidade de Deus, na manifestação da sua bondade aos seres humanos, em quem ele pôs o seu coração. Jesus Cristo, ele habita no meu coração e habita no seu coração. Isso é um ponto. Claro, se você tiver isso no coração, né? Se você tiver ele no teu coração, tá? Na semana que vem...
Se não tiver, tá perdido.
Se não tiver, compra um abadá e vai lá pular o trilho elétrico, lá
na Mariana,
e vai ficar muito feliz.
Micareta,
que seja, entendeu? Se você não tem Jesus, cai no mundo. Vai viver. Porque aí você passa no inferno, pelo menos com a lembrança de que um dia você fez algo que teoricamente seja agradável. Agora, se não, não desperdice a sua vida. Porque no dia do juízo, a micareta vai ser bem amarga para aqueles que deixaram de fazer as coisas do Senhor para viver o caminho dele. Semana que vem nós vamos tratar sobre a infinidade de Deus, no sentido do infinito que ele é, no sentido de tempo e espaço. O nosso Deus, ele não tem medida, ele não tem tempo, ele não tem altura, profundidade, mas ele é o que ele é. Amém, queridos?
Amém.
Senhor, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade de estarmos na Tua casa. Te louvamos, Pai querido, pelo Teu amor, pela Tua graça. Te louvamos, Pai, pelas nossas mães, sejam elas, Pai querido, que estão vivas, sejam as que não estão mais vivas. Que nós, Pai, tivemos a oportunidade em algum momento de conviver com elas. Queremos agradecer ao Senhor porque sabemos que mesmo as nossas mães são uma demonstração do Teu amor para conosco, Pai. Coloca, Pai, no nosso coração este amor que é imutável, esse amor, Pai querido, que transcende barreiras, que transcende tempo, que transcende, Pai querido, atitudes e pensamentos humanos. Que nós possamos honrar as nossas mães, honrar as pessoas, Pai querido, que merecem honra, mas em especial honrar o Senhor através da obediência aos seus mandamentos. Em nome de Jesus.
Amém.
Querido, você que tem o seu dízimo, você que tem a sua oferta, quero convidar vocês a trazer para a casa do Senhor. Situações e condições para que nós possamos te adorar mais e mais, Pai. Pelo amor de Deus, Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre nossa vida hoje e sempre. Amém.
Amém.
Pai, que o Senhor é bom.
Tá.
A mulher tá brava, tá gostoso nela.
Já tá.